Agora são 10 horas e 36 minutos da nossa manhã de sábado, hoje 28 de outubro. Marcelo falou, tô aqui, Olga.
Um dia areia branca, que lindo. Seus pés irão tocar.
Ai, que vontade de botar o pé na areia.
Molhar seus cabelos, a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar.
Bonito, hein?
E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos.
Você sabe a história dessa música? Então vamos lá. Roberto Carlos fez essa música em homenagem a Caetano Veloso. Na época da ditadura, Caetano Veloso foi embora do Brasil, se exilou fora do Brasil. E aí o Roberto fez essa música em homenagem a um amigo que estava fora do Brasil. Então quando fala ali, né? No dia que você voltar, no dia que você voltar pro Brasil, pra casa. Tem umas histórias lindas. Toda música tem uma história bonita pra contar, né? Ó.
Que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora.
A partir do momento que você conhece a história da música, quando você for ouvir de novo Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, de Roberto Carlos, você vai lembrar de ditadura, de Caetano Veloso. E aí você vai associar, vai dizer, realmente tem tudo a ver. E antes disso, a gente acha que é uma homenagem a uma mulher, né?
Ah, eu sempre achei. Agora, tá sendo surpresa pra mim. Olha bem, eu nunca fui muito ligada à história de música, mas muito interessante saber. Fiquei muito bom entender, né? Por que que se escreveu dessa forma, né?
É, porque era um jeito de se comunicar. Uhum. De se falar aquilo que se queria sem ser preso.
É, verdade. É,
sem parar na cadeia. Era isso, mais ou menos era isso.
É, foi uma época complicada.
Em poucas palavras. Bom dia, doutora!
Bom dia, Olga! Que tudo prazer bom? Estar aqui com você. Faz algum tempo já que eu não vinha, mas obrigada pelo convite.
Muito bom ter você aqui. Marcelo, também não sei porque que você pôs essa música, mas aí nem eu sabia que você ia colocar essa música, mas gostei, viu? Foi bom. Deixa eu mandar beijo aqui pra Célia, pra Xerri, Maísa, Elaine, Tati. Bom dia, minhas lindas. Eu não sabia que vocês estavam aqui conectadas conosco, então super beijão pra todas vocês, obrigada pelo carinho, tá? Minha querida Nair também aqui com a gente, beijo. Ainda tenho aqui que mandar um beijo pra Ivete Marcelino e também pra Zelide Matos. Muito obrigada por estarem comigo. Doutora Roseli Bresciani, nossa advogada sempre de plantão, me conta quais são as novidades na área do direito.
Bom, as novidades agora, né, o que está muito em destaque é a reforma tributária, que eles estão tentando caminhar assim, rapidamente para aprovação, agora já está no Senado e nós vimos, inclusive, que as pessoas estão bastante preocupadas, né, com essa reforma, né, e eu que atuo na área de direito de família, vejo que a questão da herança tem sido vista assim, com muita preocupação. Por quê? Porque hoje nós temos um imposto de transmissão causa-mortes que aqui no Paraná está em 4%. Então, com esse projeto, esse mesmo imposto, ele vai de 8%, pode ser ainda, nós não temos ainda finalizado como será, mas ele com certeza será de forma progressiva. Então, vale aqui dizer que cada estado, né, o estado do Paraná 4%, acho que São Paulo também 4%, mas cada ente federativo pode legislar sobre o valor do ITCMD, que é recolhido no estado.
Deixa eu entender. É, cada estado pode ter o seu próprio imposto.
Sim, de 4 a 8.
Tá, então o Paraná hoje, tem, né? Um, São Paulo hoje. Tem outro, Minas Gerais tem Exatamente. Outro, de 4 a 8.
A 8, hoje, né?
Hoje, na no Paraná é 4.
No Paraná é 4.
Eu penso que São Paulo é 5, sim. Bom, eu comecei a ler essa semana sobre esse assunto, e aí falei, tem que levar a doutora Roseli, que entende bem. E a manchete era assim, corrida aos cartórios, por que as famílias estão antecipando heranças? Estão tentando resolver isso? Por conta do imposto? Ou por conta do que virá dessa reforma tributária?
Que ninguém sabe. Então, o que acontece, assim, eu vejo assim, que realmente é uma preocupação. Vai dobrar, provavelmente, esse valor de imposto? Pode ser que sim. Porém, existe toda aquela questão assim, a pessoa é desinformada, não fez uma análise com um profissional da situação dela realmente, porque o que é que nós temos que pensar? Também em relação à herança, cada caso é um caso. Não dá para dizer assim, ó, vamos todos lá e fazer doação. Porque agora você tem a opção de fazer... Se você está preocupado com o aumento do imposto, você tem que ver. Eu tenho disponível em torno de 5% a 10% do meu patrimônio hoje para fazer essa doação? Porque essa doação, ela custa. Hoje ela custa. Então, quem realmente tem esse valor e quer adiantar, ótimo. Mas você tem que ver o seguinte, você vai doar para alguém que não vai devolver para você. Então, você pode doar com algumas cláusulas, por exemplo, que a pessoa não poderá vender. Porém, se você precisar vender ou quiser investir em outra coisa, a pessoa que recebeu não é obrigada a te devolver.
Então, vamos dar um exemplo assim prático. Você pega uma casa e doa para um filho com o direito de usufruto, é isso?
Tem que ser com pelo menos com o direito de usufruto, senão isso. Você está perdido.
Tá perdido. Então, é assim, você doa a casa, é dele... Mas vai ser dele mesmo, só depois você morrer.
Ele vai ter a propriedade, você vai ter a posse, tá? Isso. Só que você vai ficar na posse, você pode locar se você quiser, enfim, todo uso e fruto é seu. Porém, o proprietário é ele. Se você precisar vender ou se você mudar de ideia, não tem mais o que fazer, se ele não assinar. Então, a pessoa tem que pensar bem se ela quer realmente fazer essa doação, né? E outra coisa, outra situação... se você tiver que vender algum patrimônio para estar resolvendo a situação antecipada, será que também vale a pena? Se você tiver que buscar dinheiro em banco, uma financeira, para estar pagando esse imposto hoje, vai valer a pena pelo juro que você vai ter que pagar?
Não vale, não. Então, precisa nem pensar, né?
Então, assim, não dá para assim, o povo correr para os cartórios e querer resolver uma situação que a gente nem tem definida. E outra coisa, ela não vai assim já entrar em vigor em 2024. Ainda está no Senado, o Senado pode, de repente, até recusar a lei, de modo geral, o projeto, né, que não é lei ainda, tem voltar para a Câmara de Deputados, depois ainda depende de sanção do presidente, e nós já estamos em praticamente novembro. Daqui a pouco já entra o recesso. Daí volta e outra, não tem como você votar e se eles votarem no ano que vem, a previsão ainda parece-me que é para 2029, se tudo correr bem.
É porque geralmente quando uma lei dessas, enfim, é votada, discutida, entra em vigor, ela não é subsequente para o ano subsequente.
Não.
Às vezes é para um ou dois anos depois ainda,
é assim, é que é, pelo projeto, ela também, assim... E as empresas, acho que estão bem preocupadas também, os proprietários de empresa. Por quê? Porque eles vão ter que conviver com dois tipos de recolhimento de impostos até chegar lá no imposto único que eles querem fazer. Os municípios, por sua vez, estão preocupados por quê? A arrecadação vai tudo para o ente federal, que depois vai distribuir para os municípios. Uhum. Então, assim, é um debate muito maior do que simplesmente correr para o cartório e fazer uma doação.
E as pessoas, você já observou, você que tem esse conhecimento imenso nessa área... Você observou nesse período essa corrida mesmo? As pessoas procuraram muito para isso?
Procuraram sim. E eu percebo assim que o que acontece, né? A pessoa fica vendo ali no celular, fica vendo, precisa holding familiar. Daí todo mundo pensa, eu quero fazer holding. Ah, eu quero constituir uma holding. Não funciona assim. Por quê? Porque você vai constituir uma pessoa jurídica que vai te dar despesas também. Depois, essa tua empresa, agora com a reforma tributária, também vai ter um aumento de imposto dentro dessa empresa, né? Então, o que é que tem que ser feito? Agora, nós vemos aí que muitos colegas estão entusiasmados em divulgar a holding familiar, por quê? Porque hoje já se cobra em torno de 15% do patrimônio para constituir uma holding. Então, é muito melhor hoje você divulgar, vamos para a holding todo mundo, por quê? Porque eu já ganho hoje, não preciso nem esperar a pessoa falecer, ver se os herdeiros vão querer ou não. Agora, a holding familiar é boa? É excelente, muito boa, mas tem que ver se o seu caso específico aplica.
Tá aí, cada caso.
Cada caso, tem que fazer uma análise. Quanto que você está recolhendo de impostos ali, de recebimento de aluguéis? Quanto que você está... Então, tem que fazer uma análise muito bem apurada.
Criteriosa.
Criteriosa.
E com conhecimento, com contador junto,
exatamente,
que entenda do assunto, com um advogado. Você se cercar de profissionais que realmente entendam disso.
É, que não
Porque
querem...
nós, no dia a dia, eu, você, minha querida Fran, Marcelo, enfim, Jorge, a gente não entende desse, a gente não domina esse assunto,
sim,
né?
Sim, então, o nome é lindo. Rodo familiar, dá aquela impressão, nossa, eu quero... Mas você tem que ver se você está dentro do que realmente vai ser bom para você ou isso vai ser uma situação que vai te trazer mais despesa ainda.
Mais despesa.
Agora, é claro que grandes fortunas, por exemplo, onde a pessoa, o proprietário ali, que é o pai, quer distribuir a herança dele para os filhos e ele não quer que se divida com nora, com genro. Enfim, hoje ele tem essa possibilidade de fazer todo o planejamento. O que eu diria sobre o planejamento sucessório? É importante. Planejamento sucessório.
O que é o planejamento sucessório?
Planejamento sucessório é você verificar se no seu caso cabe a holding familiar, se no seu caso cabe fazer uma doação, se no seu caso cabe manter do jeito que está. Esse é o planejamento.
E o testamento?
O testamento, hoje nós resolvemos muitas situações com testamento. Por quê? Porque eu posso dispor de 50% do meu patrimônio, se eu tenho herdeiros necessários, para dispor para quem eu quiser. Então, o testamento resolve. Mas na questão da reforma tributária, não. Porque você não vai recolher o imposto agora. O imposto vai ser só depois do fato gerador, que é o falecimento, né, do proprietário do imóvel. Uhum. Então, assim, o testamento é muito bom, resolve. Mas se você quiser, de repente, evitar de pagar imposto... E eu quero destacar aqui também... Que é claro que nós sabemos que o Brasil cobra muito imposto, demais, né? Mas em relação à herança, o Brasil é um dos que cobra menos.
Ah, é?
Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, até 20% o imposto de transmissão causa-mortes. Então, assim...
E aqui é quanto?
Aqui, 4%.
Gente,
no Paraná,
que
de 4 a 8.
Hein?
Exatamente. Tem uma diferença grande. Então, o que eu quero dizer para você que está me ouvindo? Se acalma, não precisa sair correndo e ir para o cartório. Primeiro, converse com um profissional. Porque é claro que você vai direto no cartório. O que eles vão fazer? Vão fazer a doação. Por quê? Porque os cartórios também ganham. Né? Então, assim, essa divulgação...
Todo mundo quer ganhar dinheiro.
Exatamente. Cada um está pensando exatamente
no seu caixa.
No seu caixa. Daí, vamos divulgar aí, corre todo mundo para os cartórios.
Não.
Não
é assim.
Pode ser assim. Você tem que primeiro verificar se é o seu caso. Vamos dizer assim, uma pessoa tem um problema de saúde, ela tem que procurar determinado especialista para solucionar aquele problema que ela tem. Em relação à questão de patrimônio, também você tem que procurar alguém que vai te dar, alguém da confiança, né? Que não vai simplesmente pensar no que ele vai ganhar, mas assim... que ele vai ganhar, porém, a parte, o cliente, também vai ter a situação resolvida. Eu acho que tem que ser dessa forma. Daí, ele vai fazer uma análise e ver onde melhor você se encaixa. Então, sair vendendo imóvel que pode valorizar futuramente para resolver uma questão de imposto agora? Não. Até porque, ontem mesmo eu vi uma decisão que discute a questão do valor venal do imóvel. No que vai ser tributado? Sobre o valor da avaliação do IPTU ou o valor da avaliação do ITBI? Porque do IPTU é bem menor do que do ITBI. E a legislação hoje fala que é do valor venal para o IPTU. Então, nós temos muito que discutir ainda, sabe? Não dá para, assim, simplesmente achar, olha, tá, já vai aumentar o imposto e vamos adiantar. Não, não é assim. Se você tem o dinheiro disponível, agora vamos colocar outra situação, Olga. A pessoa está lá, faleceu já o pai, faleceu a mãe, ela não faz inventário. Daí, nesse caso, se ela não fez ainda, corra fazer, né?
Uhum.
Porque ela já ocorreu o falecimento. Se ela pode recolher 4% agora, para que esperar? Porque tem muita gente que a pessoa falece e ela não faz o inventário.
Certo.
simplesmente vai vivendo ali, deixando e...
É, tem histórias que a gente já pegou aí pela frente, assim, de 15 anos, 20 anos, né?
20 anos sem fazer inventário.
Sem fazer inventário.
Então, se aconteceu com você, faleceu o pai, faleceu a mãe, agora é o momento, daí esse sim, é o momento de você ir atrás de resolver, porque senão pode ser que logo para frente você vai pagar mais caro. Mas, assim, para quem, né, não tem uma vida ainda pela frente, não se sabe quanto, mas se tiver hoje o valor disponível e realmente acha que é seguro estar doando, né, daí não vai precisar daquele patrimônio para nada no futuro. Uhum. Tem pessoas que querem deixar, vai deixar aquele...
Já deixam resolvido.
Porque já deixa resolvido. Ótimo, só que você tem que ver que vai ter um investimento muito bom. Depois que você falecer, seus filhos ficarão bem, porque eles não terão que gastar com o valor da transferência para o nome deles, né?
Uhum.
Então, mas não vale para todo mundo, né, Olga?
Não. Outra pergunta aqui, Roseli. Fazer um inventário custa quanto? Que percentual sobre o valor do que está ficando?
Como eu falei, hoje aqui no Paraná, e outra coisa que a questão da reforma tributária veio para inibir tal atitude. Hoje, por exemplo, nós temos no Paraná 4%, vamos dizer, São Paulo 5%, outro estado 7%. O que as pessoas têm feito? Vem para o Paraná, porque aqui faz aqui em cartório, porque aqui é só 4%.
Meu Deus.
Daí acontece que o estado de onde ele veio acaba não recolhendo o imposto, que seria, né, destinado para o equilíbrio, né, da pobreza ali. Então, o que acontece? Com a reforma também isso não vai poder acontecer, né? Cada um vai ter que fazer
no seu domicílio. Aliás, é uma prática tão interessante essa, de que eu preciso sair candidato, então eu vou mudar de domicílio. Eu tenho de morar no... Tem uma conversa aí que parece que tem gente que está querendo vir ter o domicílio no Paraná para poder ser candidato. Quer dizer, tem umas coisas que eu não concordo também.
Olha, nós temos uma cultura, né, de dar o jeitinho.
É a vantagem. Eu preciso ter vantagem nisso, então eu tenho que dar o jeitinho ali. Eu quero ser candidata, mas eu não posso ser pelo Paraná, então eu vou ali em São Paulo ser candidata por lá. Quer dizer, você está mentindo. Você já começa trapaceando,
já começa,
né?
Errado.
Já começa a trapacear, né?
Então, hoje a lei permite que a pessoa vá para outro estado fazer o inventário.
Mas era bom parar com isso, né?
Mas com a reforma, realmente, agora, cada um vai ter que recolher para o seu. Aqui no Paraná, a pessoa vai recolher 4% sobre o valor do bem e, assim, mas o meu bem vale 5 milhões. Tá, na hora de você vender. Agora, o que nós fazemos? Nós nos baseamos na avaliação feita pelo município para o ITBI. Vamos dizer que vale 5 milhões, mas no registro lá junto à prefeitura, no ITBI, consta que é 4 milhões, tá? Então, nesse caso, o recolhimento vai sobre 4 milhões.
4 vezes 4, 16.
4 milhões. Mas nós temos assim, hoje também, vamos deixar claro aqui para a pessoa que está nos ouvindo. Foi avaliado pelo município em 4 milhões. O estado do Paraná vai concordar? Porque vai para a Receita Estadual. Daí, chegando na Receita Estadual, eles vão dizer, não, eu estou olhando aqui, esse imóvel, ele vale 4.500.
Mas aí deve dar uma comparada e uma checada com o imposto de renda da pessoa. Como que esse imóvel foi lançado, né, no imposto de renda?
Não, no imposto de renda não vai... Para a tributação do ITCMD, o valor do imposto de renda não vai alterar.
Não altera. Não, mas lá, por exemplo, na sua declaração de renda, você tem lá, se você tem um carro, dois carros, uma casa, duas casas, e tem os valores?
Então, tem os valores, mas pode ser que você tenha lá um valor que já está bem defasado.
Entendi.
Daí você vai pegar o valor hoje de mercado aí da... Por exemplo, de um imóvel, o valor junto à prefeitura está lá em 4 milhões. Mas o Estado, para o Estado, está 4.500. Daí vai tributar no que o Estado concordar. Sim. Na maioria das vezes, o valor do ITBI bate com o valor do Estado. Eles aceitam o valor da avaliação do município. Mas em outros, não. Por exemplo, lote rural, né? Fazendas, essas coisas. De repente, o município faz uma avaliação lá, qual que ele vale 200 mil, e está 400 na Receita Estadual. Então, daí, o imposto vai ser lançado sobre o valor que a Receita entender, porque é um tributo estadual, não municipal. Entendi. Se é compra e venda, daí passa a ser um tributo municipal.
Muito
falar
bem.
De imposto confunde, né?
TBI, um assunto que tem que ser com gente que entende, viu? Você, olha, ela está falando aqui de 4 milhões, 5 milhões, 3 milhões, mas a gente, quando fala com a doutora Roseli Bresciani, a gente fala de aquela casinha lá que vale 20 mil reais, né?
Tem alguma, hein?
Aquela de 10. tem umas coisinhas assim que vale, assim,
não,
né?
Tem umas que vale 100, né? 150.
Tem.
Então, só que esses
de menor
aí,
valor, tem que cuidar de
esses
tudo.
Esses aí a gente tem que pedir isenção, né?
É. Seria, né?
Esse aí existe a vale, que bom que você lembrou. Nesses valores aí, nós podemos pedir a isenção do imposto.
Ótimo.
Então,
até quanto será? Você já sabe quanto? Até quanto?
Então,
o valor de até quanto? 100, 200 mil?
150 mil, a pessoa pode ficar... Se ela for o único imóvel destinado à moradia, ela pode, inclusive, ter isenção do ITCMD.
Uhum.
Então, para você que está aí, de repente, não fez inventário de uma casinha preocupado com o gasto, saiba que você pode conseguir a isenção. Boa notícia, né, para esse
Boa
sábado.
Notícia desse final de conversa. A Margarete, lá do Rio de Janeiro, está aqui com a gente. Obrigada, Margarete. E ela fala assim, o pior, Olga, é que tem gente que acredita nesses candidatos mentirosos. Por isso, o nosso país está desse jeito. Todo mundo quer dar um jeitinho em tudo. E é verdade. Esse é o grande problema. É o jeitinho. Mas não tem como a gente resolver assim de um outro jeito? É vergonhoso esse tipo de pensar.
Sim,
né?
Sim, é.
Eu fico com vergonha disso.
Nós tínhamos que mudar, né, essa cultura, temos que trabalhar nas nossas crianças, porque os adultos já...
Não, já está perdido.
Já está perdido.
Nós temos que realmente pensar nas nossas crianças. Doutora Roseli tem escritório há 200 anos já, né? Ali na frente da Praça Wilson Jofre. Praça Wilson Jofre, sim, na praça. Toda verde, toda bonita, onde tem a feirinha. E também o Instagram é Roseli Bresciani, né?
Roseli Bresciani. Você vê que a minha OAB é 1507. Ontem eu estava fazendo audiência e a OAB já passou de 160 e tudo. Eu
Você
sou
era
lá da.
15!
15107. Mas olha, olhando para mim, ninguém diz.
Ninguém diz, tá uma menina. Super beijo, obrigada por ter vindo.
Obrigada.
Sempre é muito bom, a gente aprende muito com você.
Obrigada, Olga, pelo convite.
Até uma próxima. Agora a gente faz um intervalo e já volta contigo. Espera aí.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.